Então vamos estar falando inicialmente sobre o E-Social, Alex e a Laura estarão conduzindo, eu vou estar aqui participando também, é um programa muito importante para o nosso país, para a administração pública, acreditamos que nós teremos muitos ganhos com a implantação do E-Social, e na sequência eu vou estar aqui também para nós falarmos um pouquinho sobre os impactos da nova Previdência para os municípios.
Boa tarde, então viemos falar bem rapidamente sobre o E-Social, trouxemos aqui uma apresentação mais voltada para os próprios prefeitos, no sentido de sensibilizá-los sobre a importância desse projeto. E depois a gente abre aqui, a Laura está aqui, a gente vai abrir então para perguntas, dúvidas mais técnicas dos servidores que aqui estiverem, mas a apresentação é no sentido mais de mostrar o que é o E-Social e sensibilizá-los para a importância de vocês, prefeitos, que estão aqui, secretários que aqui estejam, de vocês participarem da construção desse grande projeto. Isso não é um projeto do governo federal, mas mais do que isso, é um projeto da federação, é um projeto Brasil, esse aqui que a gente vem colocar para os senhores e senhoras sobre o E-Social. Aí, aqui nesse slide, a gente faz uma pergunta. Que desafio é esse, hein? Que desafio é esse a ser enfrentado com a construção desse sistema? E o grande desafio é a gente, por meio de um sistema, unificar e padronizar a prestação das informações. Tanto as informações para cumprimento das obrigações relativas à escrituração fiscal, às obrigações previdenciárias e trabalhistas. Então é um projeto inovador, quando foi lançado, né, Laura, em sua concepção, um projeto que visa uma unificação, né, uma porta de entrada única da União com relação às prestações de informações dos senhores, que são empregadores, né, vocês enquanto empregadores, enquanto servidores, enquanto prefeitos. Então, uma entrada única desses dados para cumprir as diversas obrigações a que estão sujeitos, como quaisquer outros empregadores. Então, nesse momento, eu estou falando com os prefeitos e secretários que aqui estejam, como empregadores, né, como prestadores, né, das informações para o E-Social e cumprimento das obrigações. Depois a gente fala um pouco da visão como gestores, né, para vocês, assim, a importância do E-Social numa visão de gestores. Então, para esse desafio de unificar o envio, o recebimento dessas informações das obrigações tributárias, das obrigações trabalhistas e previdenciárias, o E-Social vem para substituir diversas dessas obrigações. Aí a gente cita aqui as principais, substituindo a GFIP, substituindo a DIRF, a do Imposto de Renda, a RAIS, substituindo o CAGED, substituindo o Livro de Registro de Empregados, substituindo a CAT, a Comunicação de Acidentes do Trabalho, substituindo a própria Carteira de Trabalho e Previdência Social, a antiga CTPS. Então vejam, senhores, a magnitude, a grandeza desse sistema, desse projeto, de substituição, unificação e como resultado disso, de padronização. E aí a gente coloca aqui uma outra substituição que irá ocorrer com o E-Social. Né, Laura, aqui nossa coordenadora de estruturação de banco de dados, a substituição do envio das informações à SPREV. Gradativamente, primeiramente a gente substitui o envio da base de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, tanto para a gente fazer análise aí das avaliações atuariais dos regimes próprios, quanto para a gente construir um grande banco de dados previsto na lei, na 10.887, que com o qual a gente possa ali verificar acumulações indevidas de cargos, verificar também o cumprimento do teto constitucional, combater fraudes nas concessões de benefícios, dentre outros. Então o E-Social ele não é restrito, né, aos municípios, pelo contrário, a todos os trabalhadores, abrange todos os empregadores e trabalhadores brasileiros. Então a gente cita aqui nesse slide, mais de 50 milhões de trabalhadores, mais de 8 milhões de empresas, 6 mil unidades governamentais, vários aí, né, milhares de escritórios de contabilidade, milhares de empresas de TI. Então todos esses atores vão participar desse projeto, segurados os servidores, os trabalhadores, com os dados sendo encaminhados para formar esse grande banco de dados, os escritórios de contabilidade, as empresas de TI como fornecedores, como prestadores de serviço, e as unidades governamentais e os empregadores, as empresas, quaisquer que elas sejam, inclusive aquele, né, o empregador pessoa física, todos os empregadores estão sendo contemplados, então, dentro desse grande projeto. Vamos falar agora, bem rapidamente, antes da gente abrir para as questões levantadas por vocês, sobre os municípios. Então, pelo e-social, os municípios, vocês, vamos abstrair, né, nós somos da Secretaria de Previdência, agora que nós dois aqui da Subsecretaria dos Regimes Próprios, o Narlon aqui representando nosso secretário de Previdência, nosso secretário de Previdência adjunto, representando os três ramos de Previdência, Previdência Complementar, Previdência Própria, né, Previdência dos Servidores e o Regime Geral de Previdência Social. Vocês, enquanto município, enquanto empregadores, já vão ter que encaminhar, assim como os demais empregadores, as informações via e-social de todos dos seus servidores seletistas, dos seus servidores contratados, dos seus servidores exclusivamente comissionados, dos seus estagiários, quais mais tipos de trabalhadores o município tem, além desses? Prestadores de serviço, contribuintes individuais, são os contribuintes individuais, ou seja, todos os que prestarem serviço lá ao município de vocês, vocês vão ter que informar tanto as informações cadastrais, funcionais, remuneratórias desses trabalhadores, ou seja, depois vão ter que fazer um evento, isso é um evento inicial, de um cadastramento inicial do vínculo, dos vínculos, depois vão ter que encaminhar os eventos não periódicos, as admissões, desligamentos, acidentes de trabalho, se houver, e demais, né? Eventos não periódicos e, periodicamente, o pagamento da folha, a folha de pagamento, né? A remuneração desses trabalhadores. Então, vocês, enquanto municípios, já estão, desde a gênese desse programa, contemplados como qualquer outro empregador. E aí eu faço uma pergunta aqui nesse slide, por que eu teria que ter outro sistema, além do e-social, para então enviar os dados dos servidores vinculados aos RPPS? E mesmo abstraindo dessa questão de RPPS, de formação de banco de dados nacional, do nosso, entre aspas, QNIS RPPS, que se sonhou, né, e agora a gente tenta concretizar com o e-social, como informar a DIRF relativamente a esses servidores, os servidores vinculados a regime próprio. Então, por isso que os regimes próprios estão contemplados neste projeto também desde o início. O decreto 8373, do final de 2014, já previa que o E-Social alcança todas as entidades, né, e todos os empregadores, e dentre esses as pessoas jurídicas de direito público, da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Nesse decreto fica claro também que o E-Social não vem criar uma obrigação nova, o E-Social vem substituir, ele vem só a forma de cumprimento das obrigações já existentes nos diversos atos, leis, né, por cada partícipe, por cada, né, pela União, né, da União. Então, ele não vem criar nenhuma obrigação que já não exista, o E-Social. As obrigações de envio, por exemplo, da GFIP, as obrigações de envio da CAT, mesmo as obrigações de envio das informações relativas aos regimes próprios, elas já estão todas previstas nas leis, na legislação de cada órgão supervisor ou regulador. Então, o E-Social só vem a ser um instrumento que vai uniformizar esse envio, padronizar esse envio e, a gente pensando num Brasil mais eficiente, desburocratizar esse envio. Quem já conhece o E-Social, quem já está aí tentando implantar o layout para órgãos públicos, desenvolvido aqui pela equipe da Laura, junto com os colegas da Receita, junto com os colegas do então Ministério do Trabalho, quem já está tentando participar desse projeto e já formatando seus layouts, já pensando no seu banco de dados, pode vir e perguntar, mas desburocratizar? A gente tem ouvido alguns ruídos, né, de alguns atores, de alguns prefeitos, de alguns secretários. Ah, mas é social muito complicado, é muito difícil. Mas vocês têm que entender o tamanho, a complexidade é em decorrência do tamanho desse projeto. Ou seja, um projeto que visa unificar todas as informações de todos os trabalhadores brasileiros, de todos os empregadores e aqueles equiparados nesse país, ele tem sim uma complexidade, tem uma dinâmica, tem um processo que foi desenvolvido, né, um sistema que foi desenvolvido, e que às vezes cada órgão público vai ter que adequar alguns dos seus procedimentos ou encontrar uma forma de fazer um depara para transformar, para comunicar, para informar aquele determinado processo, por exemplo, de contratação ou de pagamento, no formato do E-Social. Mas o desburocratizar é pensar adiante, é pensar que com a efetiva implantação desse sistema, o ganho que essa federação vai ter. Com relação aos regimes próprios em si, a gente cita ali a resolução do Comitê Gestor, já em 2015, e já em 2015 previa, sim, que os regimes próprios, que os dados dos servidores vinculados a regimes próprios, tanto e também dos aposentados e pensionistas, seriam enviados pelo E-Social, compondo esse grande banco de dados. E por fim aqui, uma reflexão, quais os ganhos que todos nós vamos ter enquanto federação com o E-Social, e aqui a gente faz uma pincelada nesses ganhos voltadas ao regime de previdência dos servidores públicos. Nós vamos ter, além da unificação da prestação, além, né, da gente receber a Secretaria de Previdência, Ministério da Economia, passar a receber esses dados por meio de um canal único. Aqui é o grande projeto, é o grande objetivo, enquanto previdenciários que aqui estamos, né, Laura, da gente conseguir, enfim, com a E-Social, formar o grande banco de dados, que antes a gente intitulava o QNIS RPPS. Então, a gente, de fato, ter um banco de dados de todos os trabalhadores, e nesse banco de dados de todos os trabalhadores estarem contemplados os servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas, e com isso, conforme a gente já mencionou, a gente vai conseguir combater as fraudes na concessão de benefícios, combater a acumulação indevida de cargos, combater remunerações indevidas, como a descumprimento de teto constitucional, entre outros, realizar avaliações atuariais mais consistentes, reduzindo os custos e reduzindo os planos de amortização com a elaboração dessas avaliações atuariais mais consistentes, implantar a nossa certidão, né, um outro projeto que vai estar aqui ligado, que está ligado ao E-Social, que é o nosso projeto de certidão de tempo de serviço, de contribuição, perdão, a CTC eletrônica, ou seja, automatizando a concessão dos benefícios. Então a gente tem assim inúmeros ganhos. Melhorar a compensação previdenciária, automatizar a compensação previdenciária, isso só vai ser possível com esse banco de dados contendo informações de todos os servidores, de todos os entes, de todos os poderes, de todos os entes federativos e também junto com o banco de dados que já existe dos servidores vinculados ao regime geral. Com relação, então, a prazos, terminando aqui essa explanação, os órgãos públicos estão contemplados, a obrigatoriedade do envio pelos órgãos públicos dos eventos pelo E-Social começa em janeiro de 2020. Nós comentei aqui rapidamente que a equipe da Laura, da nossa Coordenação Geral de Estruturação de Informações Previdenciárias, trabalhando junto com o Ministério do Trabalho, junto com os colegas da Receita Federal, já formataram um layout que está para ser publicado, o layout voltado para os órgãos públicos, um layout fruto de um amadurecimento e de um estresse muito grande. Estresse por quê? Porque nós chamamos, né, num grupo técnico, num órgão, num GT, num grupo de trabalho com vários entes federativos, estados, municípios, vários atores também dos poderes da União. Então chamamos todos esses atores, junto com aqui a Secretaria de Previdência, junto com a Receita Federal, junto com o então Ministério do Trabalho, hoje já faz parte da nossa Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. Então, todos esses atores em reuniões técnicas discutindo o layout, discutindo os processos internos de cada um e como que esses processos internos de gestão de pessoal de cada um, de pagamento e manutenção das folhas, de admissão e de concessão de benefícios podiam ser traduzidos ou ser formatados aqui nesse layout. Esse grande trabalho está findando agora com a elaboração de um manual, né, do layout, né, e a gente espera nos próximos dias estar divulgando, então, este layout. Então, com relação, e há também uma sinalização, já encabeçada pelos nossos colegas da Receita, de formação também de um GT, de um grupo de trabalho confederativo. Nesse grupo de trabalho confederativo, a gente vai discutir os impactos para os senhores aqui, senhoras aqui presentes, para os prefeitos, para as prefeituras aqui representadas, inclusive desse cronograma. Mas a sinalização é que o início do sistema, ou seja, da inserção dos órgãos públicos dentro do E-Social, em janeiro de 2020, e a partir daí, já nesse cronograma aqui, por faseamento, nós teríamos os outros eventos a serem colocados. Então, ele começa com o cadastro do empregador e as tabelas de alimentação do sistema. As tabelas são tabelas de rubricas, tabelas de cargos, o cadastramento, depois o cadastramento inicial e simplificado dos servidores, depois uma próxima etapa, o cadastramento completo dos trabalhadores e dos seus vínculos, e aí o recebimento de fato do evento periódico da folha de pagamento da remuneração, setembro de 2020. Então essa é a apresentação que a gente quis colocar para os senhores e senhoras, então uma visão geral do que é, a importância que é o E-Social. Falei muito aqui numa visão de vocês como prestadores das informações e termino fazendo uma colocação de vocês enquanto gestores públicos. Enquanto gestores públicos que vocês são e que nós somos, a principal, vamos dizer assim, o nosso principal alimento enquanto gestor público, eu acho que não é só enquanto gestor público, também das empresas, é a informação. Então, informação é tudo. Informação é a base de tudo. Informação é... Sem informação, a gente não vai a lugar nenhum. Então, quantos gestores públicos queria que vocês levassem essa reflexão? Aqui nós temos um banco unificado de informações, trabalhistas e previdenciárias. Com esse banco, inúmeras, né, nós temos aqui inúmeros usos, né, utilizações desse banco, dessas informações, pode ajudar muito os senhores na gestão dos servidores, quer seja dos efetivos, dos contratados, vai auxiliar muito nessa gestão, como eu disse, no combate às fraudes, etc., mas mais do que isso. Inclusive, depois, em parcerias, em acordos de cooperação com a Receita e com os demais órgãos, para obter dados que possam aí melhorar também fiscalização das empresas que estão ali no município de vocês, que não recolhem tributos, imposto, né, o ISS, mas que têm trabalhadores, ou seja, você tem uma gama de usos desses dados. Mas a principal função desses dados é a gente, de fato, nos conhecer. Conhecer todos os trabalhadores brasileiros. E conhecendo todos os trabalhadores brasileiros, se formulam políticas mais apropriadas, mais aperfeiçoadas para cada segmento. Principalmente aqui naquele que a gente está aqui representando, que é o previdenciário. Tá? Aí, Fernando, eu não sei se vai dar tempo de passar para alguma colocação, alguma pergunta.
Sim. Pessoal, como a gente tem a questão do tempo aqui, é um evento muito grande, a gente tem outras arenas que vai ser apresentadas depois dessa, inclusive agora vai para a Previdência. Eu vou abrir para duas perguntinhas, tá? Para a gente aproveitar o pessoal da equipe lá da Secretaria, que acho que é de extrema importância. Então, quem tiver uma pergunta ou outra, eu vou passar o microfone para eles poderem responder.
Estou prefeito do município de Coração de Maria, lá na Bahia. Eu tenho um regime próprio de...
Como chama a sua prefeitura?
Coração de Maria.
Coração de Maria.
No estado da Bahia. Foi dito ontem pelo alguém representando a Previdência Social no plenário que quem tem regime próprio de Previdência deixaria de ser obrigatório o recolhimento do PASEP. Quando é que de fato vai acontecer isso?
Muito boa pergunta, prefeito. Eu vou passar aqui para o nosso secretário adjunto.
Essa é uma demanda antiga, né? Tanto dos prefeitos como dos dirigentes de regimes próprios de previdência social. A Secretaria de Previdência sempre foi favorável a essa alteração, mas nós dependíamos também de um entendimento com outros órgãos de governo. O que está sendo construído agora é que nós possamos incluir no texto da PEC número 6 de 2019, que trata da nova Previdência, e esse é o tema que nós vamos abordar logo na sequência, a previsão de não incidência dos recursos do PASEP, da contribuição do PASEP sobre os recursos dos regimes próprios de Previdência Social. Então, a partir de quando seria? Com a aprovação da PEC, deixaria de existir essa incidência.
Mais uma perguntinha aqui, ó.
Tá, aí com relação a esse assunto, prefeito, que a gente... Então, essa é a ideia, tá? Isso foi inclusive deliberado na última reunião que a gente teve do Conselho Nacional de Dirigentes dos Regimes Próprios, Conaprev. A gente tem alguns membros aqui do Conselho aqui, o próprio Sérgio, o João, que está aqui da Bipen, o próprio Otônio da CNM, são membros lá desse Conselho Nacional, né, dos dirigentes de regimes próprios. Um Conselho Nacional que discute a previdência do servidor. Então foi aprovado, foi deliberado, a gente vai levar essa proposta ao relator lá da comissão especial, que foi instaurada, e a gente pede aí uma atenção muito especial dos senhores prefeitos e prefeitas com relação aos seus deputados, tá? Os seus deputados federais, assim que, né, foi instaurada a comissão, vocês acionem os seus deputados, já com, né, brifando com eles essa pauta muito importante para todo esse segmento dos regimes próprios, não para o segmento dos regimes próprios, para a Previdência, né, como um todo, né, para a sustentabilidade da Previdência dos servidores.
Boa tarde. Kleber, prefeito do município de Jaborá, Santa Catarina. Com relação ao E-Social, especificamente, tínhamos uma previsão, quer dizer, eu acho que há uns 3 ou 4 anos já era para acontecer isso nos órgãos públicos. Mas no ano passado era para acontecer em 2019. E a minha equipe já estava configurando o sistema para que se fizesse o envio das informações. Daí foi alterado para 2020. A dúvida é assim, a informação que você tem é que ainda não está sendo possível fazer o envio para verificar, digamos, as divergências que acontecem no envio das informações. Tem uma previsão de quando que vai ser habilitado para que se façam os testes, né, para que o sistema fique adequado ao envio correto das informações?
Correto, prefeito. Prefeito, perdão. Município de? Jaborão.
Jaborá, Santa Catarina.
Ah, Jaborá, Santa Catarina. Muito bom, prefeito. As equipes, né, uma prefeitura já, né, já mobilizada com relação ao tema, já, né, que já adotou providências com relação a esse tema. Eu vou passar para a Laura explicar melhor. Mas a alteração do cronograma, ela se deu, em função das dificuldades de muitos entes federativos e de uma necessidade também da gente amadurecer o layout dos dados, bem-vindo os dados relativos aos órgãos públicos. Então, o amadurecimento desse layout já ocorreu, esse desenvolvimento a gente já considera tanto o Ministério da Previdência e da Economia quanto os colegas, né, nos qual fazem parte nós da Secretaria de Previdência, Receita Federal e o Trabalho, já consideram que o layout já está maduro para a gente começar o desenvolvimento junto ao SERPA. E a gente tem um cronograma, então, de desenvolvimento lá do sistema. Aí a gente chama atenção, o cronograma agora é a partir de 2020, a partir de janeiro de 2020 começaria, então, os envios. Antes disso, se coloca numa fase de desenvolvimento, que a gente chama alguns entes federativos, e aí está me ocorrendo até, depois a gente anotar o nome do município, para a gente entrar em contato com vocês para participar da homologação, quando já tiver em homologação. E aí uma coisa importante aqui para os prefeitos, prefeitas, secretários que aqui estiverem, e técnicos que aqui estiverem, da necessidade de se fazer já previamente a qualificação cadastral dos dados. Laura, fala para a gente da qualificação cadastral, que é algo que antecede a implantação do E-Social e que é muito importante.
Então, vamos primeiro responder da pergunta do prefeito, tá certo? Referente, vai ser publicada, está em tratativas com a Receita Federal e a equipe do trabalho, da Secretaria de Trabalho, a publicação de uma versão específica voltada para órgãos públicos, certo? Porque essa versão é muito importante para o pessoal de TI conseguir realmente desenvolver e adaptar o sistema de vocês, não é? Que cada um vai ter que se adaptar ao sistema da folha, o sistema de cadastro, o sistema que a prefeitura hoje usa, certo? Conforme o layout que foi trabalhado, foi especificamente elaborado para atender às necessidades dos órgãos públicos, das prefeituras, do Estado e da própria União. Todos vão prestar a mesma informação, na mesma forma, porque vai ter que ser adaptado no mesmo layout, certo? Então, o prazo quanto à produção restrita, que a gente chama uma base de testes, onde o pessoal das prefeituras vão transmitir as informações que já elaboraram. Podem transmitir quantas vezes quiserem, certo? Não vai ter, não vão ser guardadas as informações, simplesmente é para fins de teste. E a previsão que a gente está esperando o retorno do SERPRO, que é o responsável pelo desenvolvimento do sistema, que está no segundo semestre de 2019, provavelmente até setembro, a produção restrita vai estar disponibilizada e vocês podem acompanhar através do portal do E-Social, né, que é portalesocial.gov.br, onde tem essas informações, onde são sempre postadas todas as atualizações de versão ou alguma novidade. Tá certo? Então, é isso que a gente pode falar para você hoje. A gente não tem a data ainda certa, mas a versão também vai ser publicada, porque como vocês, se vocês acompanharam, ou a equipe de vocês acompanharam, foi publicada uma NDE, que a NDE não é uma versão, certo? Propriamente dita. É referente ao imposto de renda, tá certo? Que é uma NDE com itens, assim, muitos itens referentes especificamente para a substituição da DIRF, que são específicos referente ao imposto de renda. Então, assim, vão ser juntadas essa NDE da DIRF com os itens dos órgãos públicos. E vai ser publicada uma versão, provavelmente, agora, ainda em abril. Tá certo? Até o final de abril é para ter essa versão consolidada. Então, vocês acompanhem. Provavelmente vai ser a versão 2.6 do E-Social. E são daí, sim, vocês podem começar a desenvolver o sistema, que não vai ter, por enquanto, não vai ter mais alterações. Quanto à qualificação cadastral, está respondido? Quanto à qualificação cadastral, é importante fazer a qualificação cadastral, principalmente do CPF e do NIS. Então, já tem um sistema que está lá no portal do E-Social, é gratuito, onde vocês podem qualificar. Uma forma é online e a outra é em lote. Então, quando você tem muitos servidores, você faz por lote. E quando você quer só qualificar alguns servidores, você pode fazer individualmente até 10 servidores ou 10 trabalhadores, que retorna, vai até o sistema, retorna se os dados do CPF e do NIS, que é o PIS, PASEP, estão corretos. Porque sem essa confirmação, sem essa atualização, vocês vão ter problema na hora de transmitir a base de dados. Tá certo? Então, isso que é a qualificação cadastral.